Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim destaque para o mercado lá no agro. Um dia positivo, mas com ganhos não muito expressivos. 3, 4 pontos nos principais vencimentos. A soja aí está tentando se manter nos atuais níveis de preços e a gente quer saber para onde esse mercado pode caminhar a partir de agora. Perguntas para o Marlos Correia, lá da Insói Commodities, que já está conosco aqui no telão. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado pela participação. Nossa primeira participação do ano. Que 2018 seja aí de muitas boas conversas aqui, viu, Marlos?
Obrigado, Alexa, e uma boa tarde para todos que nos assistem também. E o que a gente deseja aí é um 2018 com muita produção e muita produtividade, bons preços no mercado, né?
É isso
É o que a
aí,
gente espera.
com certeza. Mas olhando para o mercado agora, Marlos, o que que dá para dizer? Essa movimentação positiva de Chicago, ela já vem vindo aí nas últimas sessões, né? Parecia que ia dar uma patinada na sessão de ontem, mas hoje voltou a encerrar de forma positiva aí. Ainda não é uma retomada consistente daquele movimento de alta ou uma volta aí para os 10 dólares por bushel, mas está indo devagarzinho. O que que a gente pode falar desse mercado e o que que está justificando essa movimentação?
Bem, Alex, eu realmente em função muito da expectativa dos investidores de mercado, né, dos fundos. Eles vinham na semana passada muito apreensivo em função do relatório de sexta-feira do USDA, né? Tanto que nós tivemos a semana toda quedas significativas, né? E quando veio o relatório na sexta-feira, veio dentro do esperado do mercado, sem grandes surpresas, né? O que já na sexta fez uma retomada de Chicago, né? Nós tivemos aí um ganho considerável na sexta. Nós entramos na semana aí agora com o mercado voltado mais específico na safra sul-americana. Isso a gente colocando safra Brasil, Argentina, Paraguai, né? Por quê? Porque seus números estão dentro do que o mercado espera. O que vai definir agora é o andamento da nossa safra. A gente vem enfrentando alguns problemas que causam expectativa no mercado. Excesso de chuva a nível de Brasil, em alguns pontos, falta de chuva na Argentina e sul do Rio Grande do Sul, o que o mercado, olhando dessa forma, na semana tentou se proteger um pouco mais, entrando comprando em Chicago, né? Nós temos a questão da demanda também, que a demanda ela vem ainda aquecida agora em janeiro, né? Nós tivemos bons volumes de exportação a nível do Brasil. Tem uma procura também da soja americana, porque lá está atrasado as vendas, né? A exportação tá mais atrasada, né? Então tudo isso ajuda a criar essa expectativa de movimentação positiva nesse momento.
Mas você vê aí a possibilidade do mercado voltar para os 10?
Olha, em função desse temor agora, desse início da safra sul-americana, né, de que não está deslanchando, ainda a gente vem tendo esses impasses, os números são muito desencontrados da questão da produção a nível de Brasil. A curto prazo pode ser que a gente tenha ainda ele encostando aos 10 dólares aí, principalmente nos meses aí de maior atuação, né? Mas se a gente projetar isso com um desenvolvimento da colheita, né? Isso daí a nível de fevereiro aí, que já começa a deslanchar. Não vejo força para ele se sustentar muito acima de 10 dólares. Hoje, março, aí a gente vai caminhando com um fechamento de 9,72, 9,73, né? Então, para ele buscar aí 10 dólares a curto prazo, em função dessa continuidade de problemas da nossa safra, é bem possível, né? Nós temos previsão de chuva ainda para o Brasil aqui, principalmente para o sul, até semana que vem. Algumas previsões falando que vai se estender até fim de mês, né? Então vai mais umas 2 semanas, né? O que dá um certo temor aí no que vai ser esses números de rendimento da soja para nós, né? Eu vejo da seguinte maneira, nós temos que levar em consideração, claro, está chovendo, traz problemas, uma incidência maior na questão de doenças, né, doenças de final de ciclo principalmente, mas a nossa soja ela está bem atrasada em termos de ciclo. Ela demorou o plantio, ela se alongou o ciclo em função das chuvas de dezembro e agora, entrando janeiro, aí, com essas semanas mais nubladas, ela torna o ciclo um pouco mais alongado. Melhor da maneira que está do que se a soja já estivesse pronta. Se estivesse esperando no campo para colher a soja, principalmente no Paraná, essa soja estaria muito comprometida em função desse excesso de chuvas. Então a gente vai ter uma redução de rendimento, mas pelo que eu vejo, eu tenho andado a campo nessas últimas semanas, só tenho visto áreas boas de soja, né?
E não tem soja, não tem soja pronta para colheita nesse momento,
não
então?
Não tem. A nível de oeste do Paraná, vamos colocar que não chega nem a 0,5% de áreas que estão começando a alourar, começando a amarelar as folhas. Então a gente vê que está bem atrasado. A expectativa do início de colheita aqui, que estava para final de janeiro, já começa a avançar aí para perto de 10 de fevereiro e 15 de fevereiro, ter um volume maior de colheita. Então, você vê o problema que a gente vem enfrentando em termos de alongamento de ciclo da soja.
E no próprio Mato Grosso, né, Marlos, que já tinha condição de iniciar a colheita, essa semana não, mas até semana passada a gente viu aí que o pessoal não estava conseguindo dar andamento aí na colheita. Parece que essa semana deu uma melhorada no clima por lá. Mas essa percepção de atraso na oferta brasileira, na entrada da safra brasileira, ela pode ainda trazer alguma novidade para preços no mercado internacional ou vai mexer mais pontualmente nos preços internos através dos prêmios?
O que a gente vê em termos desse atraso dessa oferta da soja brasileira é a questão de uma busca maior pela soja americana ainda. Um aquecimento maior das compras da soja americana. Mas não vejo que levar a trazer grandes transtornos a partir do momento...
A ponto de mudar com o preço, né?
Isso. Ele está impactando um pouco agora, está somando dentro do mercado interno também, a indústria está remunerando um pouco melhor para garantir esse volume que fica aqui, para ela produzir farelo e óleo, que o mercado absorve esse farelo e esse óleo, né? A demanda interna ela é aquecida, né? Então hoje se a gente pegar preços aí nível Paranaguá no disponível, no interior vai ficar em torno aí de 64, 64,5, né? Até 65, dependendo a praça de embarque, né? Porque nós temos a questão que o frete ainda está baixo, né? Outros anos, nessa época em que a colheita já tinha um melhor andamento, o frete já estava perto da casa dos 100, 110 reais por saca, estudando aí de 6 a 7 reais por 110 por tonelada, 6 a 7 reais por saca, né? Frete ainda está na casa aí dos 5,40 por saca, né? Então é o que consegue ainda manter um preço melhor para descer com essa soja para Porto. E aí o que acontece? Na soja que ainda está com o produtor, que ele está indo para comercializar agora, tentando buscar um preço melhor, a indústria está pagando de 1 a 1,50 para manter a soja aqui no interior, né? Então isso ajuda nesse sentimento de talvez de buscar um preço maior. Só que o produtor não está ainda, porque ele veio de um preço a quase 70 reais, né? Aí nós tivemos essas quedas em Chicago. Outro ponto importante também é a dólar, que a gente vinha trabalhando há algumas semanas, em dezembro principalmente, aí, a 3,33, né? A gente chegou a bater quase 3,35 e agora a gente está trabalhando aí na casa de 3,21. Né? Então esse impacto é muito significativo na formação do preço doméstico.
E apesar dessa tentativa da indústria de remunerar mais, ela não está conseguindo originar?
Não está. Ela sai ofertando, o vendedor não está querendo vender. Na semana saíam preços aí a 67, 67,5, posto na indústria, mas sem muita intenção de venda por parte do
E
produtor,
o
né?
que que o vendedor está pedindo, Marlos? O que que você tem ouvido aí?
O produtor está buscando, na verdade, se fosse pela vontade dele, ele queria pelo menos os 70, né? Mas a nível aí de 68, 69 já é um número que
Sai
ele
negócio.
começa a escutar. Mas aí, em contrapartida, não dá margem no farelo e óleo.
Desmagamento, né?
Esmagamento, a margem já está estreita nesses níveis, né? O farelo ele caiu bastante o preço, né? Então, se continuar assim, a indústria ela para um pouco o esmagamento, diminui a produção, entra em recesso para fazer a questão da originação dela, né? E aí força um pouco o preço a cair, porque daí o produtor não vai ter opção de venda nesse momento, porque a exportação também está atrasada pela falta de produto. Entrando o produto da safra nova, isso daí toma outro caminho, né? Automaticamente a gente vai ter um achatamento nos preços a nível de produtor. Por quê? Porque aumenta a frete, dólar é uma incógnita agora, a gente vem com esse patamar de câmbio em função dessas últimas notícias que está ocorrendo, política, reforma da Previdência, sai, não sai, questão das eleições de 2018, que está muito indefinido ainda, né? Então, tem muita coisa para acontecer a nível de câmbio, né? A curto prazo, não está tendo muita abertura, mas eu vejo a longo prazo aí, em função de toda a expectativa de mercado, uma possibilidade aí da gente ter uma retomada nos preços internos, né?
Muito bem. O Samuel de Aguiar, de Sabaldia, no Paraná, gostaria de saber por que o mercado ainda não percebeu que a produção vai ter uma quebra devido à queda de vagens em várias regiões. E nem os pesquisadores ainda estão conseguindo explicar isso. Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, nessa sua andança aí pelo interior, Marlos?
Vi algum número aí de abortamento de vagem, né, em algumas regiões. É um dado que o mercado ainda vai visualizar para frente, porque o que que acontece? A gente vem falando digamos assim, a questão de rendimento ela está em termos prejudicada em função do que aconteceu em dezembro. Né? E aconteceu ali em novembro, que é aquela seca de 15 dias, abortou um pouco de flores, né? Mas agora a gente está entrando num período crítico em questão de excesso de umidade, né? O que está ocorrendo é a questão de doença de planta e ocorre esse abortamento de vagem. Eu vi em algumas regiões, principalmente mais sentido ao norte, né? Algumas áreas que tiveram um prejuízo maior a respeito disso, né? Mas o que o mercado agora está visualizando é a questão da possibilidade de volume, né? Por mais que tenha essas ocorrências, mas ainda são em áreas pontuais, né? Na grande maioria, a soja vem sendo satisfatória, né? Vamos ver agora nas próximas semanas que vai continuar essa questão de chuvas, esse excesso de umidade. E cada vez mais vai alongando o ciclo, vai comprometendo, a gente vai ter perdas aí a ser computadas, né? Por isso que eu vejo que a longo prazo, né, esses preços a gente pode ter uma retomada aí no mercado interno em função de reavaliações da questão da produtividade, né? Hoje, na verdade, Conab trouxe 108 milhões de toneladas, né, como estimativa da nossa produção. O USDA está trabalhando nesses números também, né? Mas algumas agências já estão falando em 110, em função da boa perspectiva que as áreas estão trazendo. Então vamos colocar de 110, se a gente fechar aí numa média aí 107 milhões de toneladas, ainda é um excelente volume de produto. Por isso é que tem que acontecer uma coisa muito inédita para a gente ter uma busca aí em Chicago aí. Talvez aí acima de 10,50. Por enquanto, não vejo muita expectativa nisso. Acho que ele deve continuar mercado mais lateral agora, né, uma boa produção. Estoque mundial, ele está mais abastecido, né? A demanda, ela continua aquecida, China comprando muito, outros países entrando também, comprador. Então é o que ajuda o mercado a se sustentar nesses patamares. Né?
Legal. Meu caro Marlos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, viu, meu amigo?
Obrigado a vocês e um bom resto de semana a todos aí.
Um abraço para você.
Abração.
Marlos Correia, em Soy Commodities, conversando com a gente, trazendo as expectativas do mercado e falando um pouquinho sobre essa condição de preços lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia de alta, nada muito significativo, 3-4 pontinhos nos principais vencimentos. Você confere agora comigo aí na tela como foi o fechamento. Março, 9,73 dólares por bushel, alta de 4 pontos mais 25. Maio, 9,84, 4,25 de elevação também. O julho, 9,94 dólares por bushel, 4,5 de alta. Agosto, 9,96, subindo 4 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para março, 3,51 dólares por bushel, queda de 1,5 ponto. Maio caiu 1,5 também a 3,59. A mesma queda para julho, que fechou a 3,67. E o setembro, 3,75 dólares por bushel, recuo de 1,5 ponto também. Vamos ver os números do trigo. O trigo para março, 4,25 dólares por bushel, alta de 3 pontos mais 75. A mesma alta para maio, que fechou a 4,38. Julho, 4,51 dólares por bushel, 3,5 de alta. E o setembro, 4,66 dólares por bushel, subindo 4 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outras cotações. Eu sou Alexander Horta e a gente vai ficando por aqui com as nossas transmissões de hoje. Mas amanhã tem mais. Continue com a gente.